não tem opções qualificadas. Falávamos sobre isso nas prévias, antes de começar a partida, né? Quando a gente olhou para o banco do Vitória e, claro, com o departamento cheio, o departamento médico cheio, cabe ao Jair Ventura levar para a partida dentre os jogadores que estão disponíveis. E alguns desses jogadores que, inclusive, estiveram no Campeonato Baiano, não corresponderam no Campeonato Baiano, no frágil Campeonato Baiano, quando o Vitória teve que recorrer à cavalaria para conseguir a classificação.
Deixa eu lhe perguntar coisa, Michel. Naquela mudança de Eric por Marinho, não poderia ter sido feito Eric pelo jogador Diego Tárzia e no lugar de Mateuzinho você colocar o Aito?
Poderia sim.
Claro, você manteria o meio-campo ainda forte.
Aí vocês estão concordando já com o torcedor,
mas
de que ele mudou errado.
Mas nessa ele mudou errado, mas tirando o banco do Vitória, que a gente já vinha comentando que é um banco sem qualidade, mas ele deveria ter feito essas mudanças e não colocar o Marinho, que já não joga há muito tempo.
Talvez até oportunizasse antes o Lucas Silva no lugar de Eric, tá? Tendo o Lucas Silva nessa hierarquia de elenco à frente do Marinho, pudesse fazer isso, poderia ter feito isso. Mas a gente entende, a gente sabe que dentro da hierarquia de elenco, quando você tem Eric para aquela posição e quando você olha para o banco e você tem disponíveis Marinho e Lucas Silva, pensando em hierarquia de elenco, ele não vai jamais colocar Lucas Silva em detrimento de Eric, de Marinho, sabendo que se não viesse a dar certo, como de fato as substituições não deram, ele seria questionado diretamente nisso. Ô, Jair Ventura, você tem Marinho no banco. Por que você optou por Lucas Silva e não Marinho? Um jogador de mais experiência, um jogador que já é tarimbado em Série A, que tem mais qualidade técnica.
O que você tem contra Marinho?
Então, assim, dentro das opções, dentro do que se tem, e aí, Rei, respondendo a sua pergunta, sim, ele poderia colocar Diego Tárzia na direita e colocar Aito no lugar de Mateuzinho. Só que não é o habitat natural de Diego Tárzia. Diego Tárzia não gosta de jogar pelo lado direito. Cumpre? Pode jogar por ali? Pode. Mas não é a opção natural para colocar Diego Tárzia na direita. E aí, na direita, ele teria essas opções, Marinho e Lucas Silva, para suprir a Eric. E na esquerda, realmente, o Diego Tárcia ou o Aito. Entendo que, na hierarquia hoje do elenco, o Diego Tárcia está à frente de Aito. Ganhou essa disputa com o Aito. Mas, quando você olha para o ataque, quando você olha para a referência, que ele precisa, de maneira forçada, sacar René, que saiu lesionado, e ele não tem o outro centroavante no banco, como alternativa, ele acaba tendo que optar por Fabre, ainda que todos nós sabemos que é muito abaixo tecnicamente.
Ô, Reinaldo, eu tô preocupado com como é que vai ser a semana do Vitória, né? Vitória tá em Curitiba, vai ter que voltar, né? Quarta-feira tem Copa do Nordeste, né? Jogo difícil, tá? Jogo complicado. É complicado não é por causa do adversário, não. Complicado porque a sequência que o Vitória precisaria de um descanso, que não tem. Então, assim, é uma sequência complicada. Ah, Fábio, é melhor poupar a Copa do Nordeste pensando no jogo, que o jogo contra o Curitiba também passa a ter...
É sábado.
O jogo do Curitiba.
Curitiba é sábado.
É isso, e passa a ter uma importância grande.
Absurda.
Porque como o Vitória está muito perto da zona, uma derrota em casa, Deus me livre e guarde, pode ocasionar uma pequena crise, né? Uma agonia grande para o treinador do Vitória. Então olha a sequência do Vitória, é uma sequência indigesta quando eu falo na questão de cansaço.
De calendário,
de
né?
De calendário. E o Vitória já não tem tantos jogadores. Então eu queria que você me dissesse, que dia o Vitória volta de Curitiba? Que dia chega em Salvador? Tudo bem que Aracaju é aqui do lado, né? Mas mesmo assim tem deslocamento, seja de ônibus ou de avião, tem deslocamento. Às vezes é melhor ir de ônibus, que você descansa mais. Tô falando para Aracaju, tá? Porque é perto. Do que você ir de avião, que é rapidinho, é meia horinha, a não ser que você frete um voo. Mas assim, a demora termina saindo praticamente a mesma entre você subir, descer, né? Se for voo comum, se for voo comercial, se for voo fretado, tranquilo. Mas ainda assim, o Vitória vive uma sequência difícil na questão do tempo. E os jogadores estão extenuados. A gente viu muito jogador cansado. A gente viu hoje, principalmente, jogadores importantes como Eric e Ramon não renderem. Não renderam absolutamente nada, Reinaldo.
Perfeito, Fábio. Sobre o poupar e não poupar, a gente sabe que o elenco é limitado e o elenco ainda está carente de muitas peças que estão de fora por lesão, ainda tem isso. E hoje pode ter tido mais uma, né? O René, do jeito que saiu ali, do jeito que ele tomou a pancada do zagueiro da equipe do Atlético. Pensando em poupar ou não poupar, você não pode poupar um jogo desse. Se você quer pelo menos um título na temporada, você vai precisar botar o que você tem de melhor em campo. Por quê? Porque o jogo é importantíssimo. Se o Vitória perde o jogo e o Souza ganha e a equipe lá do Asa também, eles passam o Vitória e um abraço, caso o Vitória perca, claro, tá? Então o Vitória deve ir com o que ele tem de melhor. O que ele pode fazer é levar até alguns titulares, mas mexer muito pouco. Mexer muito pouco. Você viu que contra o Piauí tava dando ruim. O Vitória precisou botar sua cavalaria para poder ganhar o jogo. Por quê? Porque os reservas e a galera da base ainda não correspondem no time principal. Então, velho, poupar eu não pouparia, tá? Eu mesclaria. Eu levaria alguns titulares, botaria alguns para começar o jogo e outros eu deixaria no banco caso tivesse necessidade.
Não é nem que eu quero poupar, viu, Michel? É porque eu tô preocupado, o jogo contra o Curitiba ganha uma seriedade gigantesca, né? Com essa proximidade da zona de rebaixamento. É obrigação o Vitória ganhar em casa.
É, e Rei conhece muito dos bastidores do Vitória, né? Não à toa é um dos melhores repórteres aí, setorista do Esporte Clube Vitória. Mas eu pensaria realmente em uma equipe alternativa diante do Confiança. Pensando em o Vitória ter que, no mínimo, tá? É o mínimo que o Vitória precisa lá, é um empate para classificar. Então você com equipe alternativa consegue ou conseguiria arrancar um empate lá com Confiança, no mínimo pensando em classificação, né, para a próxima fase da Copa do Nordeste, e segurar esses jogadores que já estão cansados, desgastados, para o que realmente importa na temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que agora o Vitória está a um ponto de distância do Z4. O Vitória precisa vencer o Coritiba dentro do Barradão, onde o Vitória se faz muito forte, e para isso o Vitória vai precisar das suas melhores peças, das peças que estarão disponíveis. Entendendo e sabendo que o Coritiba é um adversário indigesto, ainda que fora de casa. O Coritiba é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro desde 2026. Então, assim, não é um adversário frágil, não é um adversário fraco. Eu entendo e acredito que vai ser um adversário que vai dar muito trabalho ao Vitória no Barradão. E que o Vitória vai precisar estar com as suas melhores peças, nas melhores condições, para conseguir arrancar os 3 pontos do Coritiba. E por isso, contra o Confiança, eu pouparia.
Beleza, vamos lá. 996542750. Dois áudios aí, Everton Bruno.
Boa noite, bancada do Ben News. Rapaz, aqui é Lima do EPI. Assistindo o jogo aqui, horrível Vitória. Ramon não acertou um passe. Horroroso. O único erro do juiz, pra mim, foi a não expulsão do jogador do Atlético na entrada de René. Porque pra mim a bola foi pênalti, porque se fosse fora da área seria falta. Pra mim a bola foi pênalti. Entendeu? O único defeito do juiz aí, pra mim, o único erro, foi a não expulsão do zagueiro do Atlético na falta em cima de René. Agora, a defesa do Vitória não ganhou uma bola na cabeça, toda a bola dentro da área, toda a bola, não pode prestar atenção. Quem ganhou foi o Atlético. O Atlético mereceu sim ganhar o jogo, e era pra ser mais, se não é o goleiro do Vitória, é uns 8. A verdade é essa, meu amigo. Valeu, boa noite aí, bancada.
Boa noite, torcida do Vitória. Rapaz, o Vitória tá sendo assaltado. Rapaz, se aquilo ali não é pênalti, se aquilo ali não é vermelho, eu não sei o que é. O futebol tem que acabar, rapaz. Futebol brasileiro é de bets. Futebol brasileiro é de bets. Não é do mais. Acabou o futebol brasileiro. Esses árbitros aí são todos comprados. Não é possível um negócio desse. Não é possível que só a gente, torcedor, só a gente que tá do lado de cá, consegue enxergar. E esses caras ali com o VAR veio pra destruir o futebol brasileiro, pra poder enriquecer as bets. É isso que tá acontecendo com o Brasil, rapaz. Para! Tem que acabar o futebol brasileiro.
Valeu, obrigado, meu irmão. A gente até analisou aí. Primeiro, o primeiro ouvinte falou do Ramon, né? Eu acho que o pênalti não foi, tá? Michel já falou sobre isso. E quanto à questão da expulsão, Michel, a gente até concordou, né? Depois eu vou assistir o lance mais vezes, a gente viu muito rápido. Mas eu não tive essa impressão de ser pra vermelho, não. Não tive. Mas eu vou deixar que o Michel opine.
Eu concordo com você, Fábio. Também não, tá? Foi um lance, realmente foi um lance em que acabou lesionando, né, o René. e o futebol é um esporte de contato, acaba acontecendo, né? Mas foi um lance que pegou realmente, né, o tornozelo do jogador do Vitória, que ele já tinha finalizado, inclusive. Mas para mim, pelo cenário, pelo decorrer do lance, nesse momento o Bruno Arleu acertou em marcar a falta em favor do Vitória e aplicar o cartão amarelo para o zagueiro do Atlético Paranaense, sobretudo, inclusive, pelo fato de René já ter tido finalizado aquela na oportunidade. E o lance, como você bem falou, Fábio, ele estava sendo lateralizado. Então, isso também não traz essa evidência para a expulsão do jogador do Atlético Paranaense. Agora, sobre o pênalti, como a gente já falou aqui, para mim não houve pênalti, não houve infração, e o árbitro acaba prejudicando o Vitória.
Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, bancada. Zé, mais uma vez, o Vitória sai prejudicado por conta de arbitragem. Será que é medo, Zé, dos times nordestinos cair em ascensão e eles tenham medo disso? Que não é possível, e a CBF não faz nada. Foi literalmente hoje visto que o árbitro entrou para ajudar o Atlético e foi feito isso.
Bom, boa noite, Sapão.
Pode soltar.
José Bonfim, jogador aí. Tudo bem com vocês? Aí, bancada. Mas eu fico analisando, e a gente assiste jogo, ouve o jogo das transmissões de vocês, e alguns cronistas fazem questão de toda vez que tá jogando dizer que já tava empatando o jogo, tava ganhando o jogo, o distrito já tava ganhando, tava ajudando o outro lado lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? O outro, cada um vive do seu jeito. A gente não tem nada a ver com isso. Qual foi a vez que o outro lado ajudou Vitória em algum lugar? Nada. Por que isso? Por que isso? Aí Vitória tava ganhando o jogo, tomou 3-1. É demais isso.
Eu não sei quem foi o cronista. Que hora nenhuma aqui, quando o Vitória tava ganhando, a gente fez referência, né, a isso aí. Tá? Mas enfim. Valeu. Vamos lá no 996-54-2750. Quero que você participe, que você interaja com a gente. Torcedor continua na bronca. E o Flávio tá falando, Michel, do primeiro lance do Luiz Gustavo, que a gente também debateu muito aqui, né? O Reinaldo achou que era pra expulsão, não foi, Reinaldo? E eu e Michel, a gente
também
não
achou.
Não, você que achou.
Eu achei.
É isso, você falou também achei. Eu e Michel, a gente continua achando que não. Eu vou ver de novo todos os lances. A gente viu rápido. Mas a olho nu, eu acho que ele atinge o cara, atinge, pega a bola, tá? Não acho que foi pra expulsão, não.
Ele colocou em risco a integridade física do jogador. Se você vê o lance, ele entrou com força excessiva. Não é à toa que ele tirou o jogador do Vitória do jogo. É uma tesoura, isso aí é tesoura.
Não, não, está falando agora do primeiro lance, daquele chute do Luiz Gustavo. Que ele prende a bola do Zé Vitor.
Ele acertou a coxa, o VAR poderia chamar. Ele acertou a coxa do Zé Vitor.
Quer falar, Michel?
Como eu falei, né? No lance ali, ele acaba chutando tudo que vê pela frente. É bola, é o jogador do Vitória, né? Mas pelo momento, né, ali, pela situação...
Ele vai dizer que a bola tava presa, por exemplo, né?
Bola presa, isso. Exatamente. O jogador do Vitória prendendo a bola. Então, por isso, eu concordo com a aplicação do cartão amarelo.
Mais áudio aí, vamos lá. 996-54-2750.
Boa noite, bancada. Fábio Café de Costa Farias. O bancada, até quando o time nordestino vai ficar vivendo a mercê de juiz fazer isso? Não é a primeira, não é a segunda vez, não. É Bahia, é Vitória. Toda vez é isso. Aí não dá nada, não dá em nada. É. Dá sim. Eles querem punir o time nordestino. Pelo amor de Deus, velho, não aguento mais isso, não. Eu sou Bahia, minha esposa é Vitória, minha esposa tá aqui triste, velho. Praticamente, ela chorou aqui hoje quando vi esse pênalti aí. Totalmente ridículo, véio.
Pior foi a cara. Pera aí rapidinho, Everton. O que pior foi a cara da gente. Aqui a gente tinha duas certezas: a do impedimento, que foi um erro nosso, né? Porque a gente achou que o passe tinha sido do jogador do Atlético Paranaense, mas não foi. E aí depois a gente disse: não, estamos despreocupados, pênalti não vai dar. A gente tinha tanta certeza que ele não ia dar pênalti que até a hora que o Viveiros correu, ele tava esperando o VAR chamar e não chamou o Michel.
Bem isso, né? Estava esperando inicialmente a marcação do impedimento, né? Depois nós vimos aqui que a bola foi resvalada pelo Zé Vitor. Dizer, não, o VAR vai chamar porque não foi pênalti. Pelo menos para ele ir no vídeo, né? E reavaliar o lance. Não foi pênalti, nada. Ledo engano. Viveiros coloca a bola na cal e coloca ela no fundo das redes.
Pois é, isso aí, vamos lá, fala com a gente, torcedor.
Boa noite, Fábio. Por gentileza, chama aí logo o Zé Eduardo. Zé Eduardo, por favor.
De novo? Já falou. Vamos lá.
Boa noite, galera. Boa noite a todos os ouvintes, torcedores do Bahia e do Vitória. Fábio Ramos aqui falando. Olha só. Infelizmente, a arbitragem brasileira está voltada apenas para três regiões. Esqueça a região Nordeste. A região Nordeste é a região que mais sofre, seja no futebol, seja na política, seja em qualquer outro âmbito. Então, enquanto houver esse tipo de discernimento, vai ser assim, principalmente com a questão futebol, certo? Então, ou os clubes tomam uma atitude e exclui a CBF e monta outro planejamento, ou então vai continuar nisso mesmo. Tenho dito, boa noite.
É uma solução tirar a CBF de bolo? Os clubes até já tentaram uma época.
Os clubes ainda estão tentando, né? Com a formação dessas ligas aí que não se consolidam nunca.
Seria a melhor possibilidade, né, Michel? Se livrar de uma vez por todas da CBF, profissionalizar, né, a questão dos árbitros, né, que não são profissionais.
A CBF está até tentando, né, profissionalizar os árbitros, mas a dificuldade para se criar ligas ou uma liga e realmente se desvencilhar totalmente da CBF é pelo fato de que os próprios clubes não conseguem chegar a um denominador comum. Pelos fatos de que os próprios clubes olham para o próprio umbigo e buscam primeiro olhar para o próprio gramado, para o próprio terreno e depois pensar no coletivo. Por isso que tem a dificuldade das ligas. Criou-se duas ligas, inclusive, né, com separações de clubes, uns em uma liga, outros em outra, mas porque realmente não consegue ter essa união dentro do futebol brasileiro em prol do próprio futebol local, viu, Fábio?
Bom, vamos lá. A gente vai no 996542750. Mas antes, Michel Corbacho, quem foi o melhor do Vitória?
Esse pronunciamento
Fábio aqui, Mota falando.
Não é um recado, é uma direta para Rodrigo Sintra, comissão da arbitragem. Respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Esporte Clube Vitória. O Brasil viu contra o Flamengo o que é que deu. O Brasil todo viu. E agora novamente, meu irmão. Se você parar para analisar os três lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil todo viu que não foi pênalti. Depois você tem um chute no Zé Vitor, que não era para expulsão direta, não era nem para ter amarelo, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético do Paraná tira René de campo. Dá uma tesoura, tira René do campo e não é expulso. Então é um absurdo. É um absurdo, os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não são satisfeitos. O Vitória, mais uma vez, na sua impotência, porque a gente se sente impotente, essa é a grande verdade, nós nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, viemos com o time todo remendado, com 4 ou 5 desfalques, fizemos tudo o que poderia para fazer uma grande partida, fizemos uma grande partida e fomos prejudicados. Prejudicado, mais uma vez, pela arbitragem. Eu faço um desafio aqui ao Rodrigo Sintra, é para você. Faça o levantamento do jogo do Remo, Vitória, Chapecoense, tá? Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória não, contra esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem, está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um escândalo que estão fazendo. Muito obrigado a todos e eu estou orgulhoso do meu time e do jogo que eu fiz aqui hoje. Muito obrigado.
Era o que eu imaginava. Foi o que eu pedia. Eu não esperava nada de diferente além disso. Perfeito, Fábio Mota. Perfeito, Fábio Mota. Tenho nada pra poder falar. Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho.
E outra, né? Se ele for punido, que se dane.
Dane-se, é.
Dane. Ele não entra em campo. Ele pode ser punido um mês, dois meses, cinco, um ano, mas ele não entra em campo, mas ele fez certo.
E não chamou ninguém de ladrão, não. Pronto, efetivamente ele está certo. Sendo prejudicado. Ele só fez gritar, pronto.
E ele falou justamente dos clubes que estão lá na zona de rebaixamento brigando contra Corinthians, contra Cruzeiro, contra não sei quem, complicado. Vamos ouvir a coletiva aí do Jair Ventura.
E também durante o jogo, algumas pessoas questionaram que em alguns momentos o Vitória não, de repente não pressionou a arbitragem, mas eu queria entender como é que se controla ou se conversa com relação à parte mental depois do que aconteceu no Maracanã, depois do que aconteceu aqui, sabendo que, infelizmente, do jeito que está podendo acontecer outras vezes, o que fazer, o que conversar no vestiário e principalmente com relação ao grupo, como levar essa situação durante o jogo e também depois.
Olha, ótima pergunta. Eu acho que a gente falar do jogo vai ser sempre condicionado ao que aconteceu. O Fábio já falou tudo. Você falou no ponto que eu mais atuei. Não só no intervalo, como agora no final. Na comissão está aqui, o papelinho está aqui, ele sabe. A gente sabe que essas coisas não podem tirar a gente da constância de performance que a gente está tendo. É inegável o grande jogo que a gente fez contra o Flamengo, é inegável o primeiro tempo que a gente fez. E é inegável que quando acontece as coisas que acontecem hoje, começa a tirar a gente do prumo, entendeu? Você vê o Luiz Gustavo chutar duas vezes no chão o seu companheiro e passar impune, isso começa a te dar aquele ar de impotência. O que você vai fazer? A gente já está com o DM cheio, o Renê toma um carrinho por trás, saiu do jogo por causa do carrinho por trás, era o último homem e não deu nada. E o pênalti, eu tô muitos anos no futebol. O Viveiros é um dos atletas, se não o atleta mais forte que eu já encarei. Dificilmente uma disputa de bola, ele vai cair do jeito que caiu. A bola tava quicando, não tinha por que o Kaká, a experiência que ele tem, fazer um pênalti daquele. Então, assim, o resultado foi condicionado a isso. E o que eu posso falar hoje é a parte mental. Eu pedi para eles que eles não deixassem isso nos abalar, não deixassem a gente sair do nosso trilho por conta do que aconteceu hoje e também dentro do Maracanã, e a gente continuar. Só nos resta a gente entrar em campo, não levar esse peso do que aconteceu nos últimos dois jogos, que atrapalha a nossa performance. Porque o fora do campo, o Fábio já falou, o clube já se posicionou, e a gente espera que tenha algumas mudanças. Mas se não tiver, a gente vai ter que continuar. A gente vai ter que continuar. E lá no final do campeonato, ou na nossa casa, a gente não passe pelo Flamengo, né? Não adianta depois falar, não, o Saúl era para ser expulso. Mas ele não foi expulso, a gente perdeu o jogo e eles não ficaram com a menos.
E ele jogou a volta.
E ele vai jogar o jogo da volta. Então, assim, já prejudicou, entendeu? Então é a mesma coisa hoje. Tá, o resultado está condicionado. Ah, você está tirando o mérito do Atlético Paranaense, não. Eles têm total qualidade para nos vencer aqui sem ter esses tantos de erros. Só que com a gente. Aconteceu. Então a gente passa, que eu vou estar sempre botando a cara aqui pelos meus atletas, pelo clube, pelo nosso torcedor. Eu falei ali para eles, o papelinho tá aqui, um membro da diretoria, e eu vou estar sempre ali pulando na frente deles. Não, você me conhece, estou 7 meses aqui, você sabe como é que eu sou. E o que eu puder fazer para defender os meus atletas, eu vou estar sempre fazendo.
Jair, boa noite. Alisson da RWE 360. A gente falou muito, você falou muito de mental. A gente falou muito sobre arbitragem, agora há pouco a gente também acabou falando. Mas queria entender com você se você tinha uma outra estratégia ou uma outra carga, uma carta na manga. Porque o Vitória jogou bem o primeiro tempo, né? Talvez foi melhor que o Atlético ali na primeira etapa, marcando muito bem, tendo muitas das vezes trocando passes no campo do adversário. O segundo tempo, você falou muito da parte mental, o Atlético cresceu, mas muitas das vezes um Atlético que não conseguia chutar com eficiência Vitória, pro né? gol, né? Tanto o Atlético e tanto o Vitória. Você acha que talvez faltou um pouco mais de conexão no meio de campo, faltou um pouco mais de uma abertura e muitas vezes aproveitar mais os espaços que o Atlético deixava?
Lógico, concordo com você, mas aí bate aquela minha primeira resposta. Não tem como não condicionar a nossa volta ao segundo tempo pelo que foi feito no primeiro tempo. Pô, um pênalti absurdo. Então, assim, é difícil, cara. A gente fala aqui de mental. Se fosse tão fácil ter mental forte, não seriam todos profissionais capacitados para estar em grandes carros, né? E como os atletas são, porque a gente está jogando a cada 3 dias, a gente já não treina mais.
Então o mental, o desgaste já é muito forte, eles já são pressionados por estar performando sempre, por ter repetido um segundo tempo. E quando você consegue fazer um gol num ambiente que é muito hostil, que é muito difícil jogar aqui, todo mundo sabe, já joguei diversas vezes aqui, sempre foi muito difícil, e você sai na frente, fala, hoje vai ser mais tranquilo, aí tem aquele pênalti que não tem. Então lógico que isso afeta mentalmente. Então as conexões, tudo que você prevê, o vestiário já fica aquele clima de merda, porque aconteceu uma coisa que não era para acontecer. E não sou eu que estou falando, está todo mundo aí na televisão falando. A gente está ali, a gente escutou ali embaixo já falando para eles, mas passa, acaba sempre em pizza. Vai acabar em pizza, como acabou em pizza o jogo do Flamengo, se pronunciaram e a gente sai prejudicado mais uma vez.
Emílio Pinto pergunta, Jair, se você acredita que o time se desorganizou ao final e tomou 2 gols em 6 minutos.
Ó, a gente já sentiu desde a situação do pênalti. E no final do jogo, o mandante começou a volumar, cruzamento, escanteio, né? Eles praticamente foram botando a bola para dentro do gol, né? Então, assim, foram criando, erros atrás de jogo. Eles, de repente, poderiam estar com 2 jogadores a menos, porque o Gustavo chuta 2 vezes, o Zé, e o menino dá um carrinho por trás, tirou o meu 9. Então, de repente, com menos 2 jogadores... eles não teriam, a gente não existiria essa desorganização, né? Porque eles estariam marcando atrás e a gente pressionando eles. Mas é o que eu falo, tudo que eu falar hoje vai estar condicionado ao resultado.
Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Alisson Roberto, do Colossal SV. Scarlett Luz, do Unidas pelo SV. E Silvio Moreira, da Rádio Web Esporte 360. Todos eles elogiam a atuação do Vitória, mas destacam a arbitragem, que foi decisiva para o time não conquistar um resultado positivo aqui. E eles perguntam, Jair, o que fazer?
Olha, concordo com todos eles. O Léo está aqui, ele também. Todo mundo que cobre a gente sabe. Já as imagens não dá para brigar para a imagem. O que eu fico assim também um pouquinho assim, igual o jogo da Copa do Brasil. Porra, não foram no VAR em nenhum momento. Em nenhum momento os caras não foram nem no VAR. Por que na nossa vez não vai no VAR? Não foi nem ver. O Gustavo chuta, usa 2 vezes no chão, pô. A imagem tá lá. Viu? Aquilo não é futebol. Isso é agressão. Isso é vermelho direto. Então chama, o cara do VAR podia chamar ele. Então assim, os árbitros têm que tomar cuidado, porque até agora a gente não viu o áudio do Flamengo, que eu não sei se foi o Daronco que não quis ver, o VAR que não chamou, a gente não sabe. Então a gente não sabe se essa decisão fica pelo campo, ou se o VAR chama e o árbitro quer peitar. Então a gente vai ter que saber, a gente vai ter que mandar alguém lá pra gente escutar o VAR, para saber quem foi, e essa pessoa que tem que ser punida. Porque não foi nem no VAR hoje. Os caras não foram nem no VAR e vem nenhum dos lances. Assim, a gente sabe que o campo tem que ser determinante a decisão, mas a tecnologia veio para ajudar. Então a gente torce para que mude, torce que a gente não quer ser beneficiado, não. A gente só não quer ser prejudicado. E é pra gente conseguir honrar a nossa camisa, honrar a nossa torcida e conseguir fazer o campeonato que a gente prometeu que vem fazendo, né, a gente, mas cada vez fica mais difícil de acontecer o que aconteceu hoje nesse jogo.
Desculpa, eu sei que você não fala do próximo jogo, então acho que já falou de tudo sobre aqui. Quarta-feira, última rodada da Copa do Nordeste, o Vitória, a intenção evidentemente, já falou várias vezes, é passar em primeiro, mas a gente vê alguns jogadores que claramente não estão jogando 100%, como foi o caso de Eric, por conta da questão do tornozelo, o Ramon também acabou sendo dúvida, e obviamente, precisando classificar na Copa do Nordeste, eu repito, eu sei que o jogo mal acabou aqui, mas para quarta-feira já tem alguma ideia de mandar o que tem de melhor, de repente dar uma mesclada, porque além dos jogadores não estarem 100%, tem muito desgaste, acho que fica nítido que tem muitos jogadores desgastados.
É, com certeza, mas o clube quer a classificação, a gente quer o título, então a gente vamos ter que ir com a força máxima dentro daqueles que estiverem melhores condições, né? Então, mas com certeza a gente tem que ir lá para buscar a classificação, jogo difícil, jogo fora, mas que a gente possa vencer, né? E o nosso adversário também briga pela classificação, para deixar o jogo mais difícil. Os dois estão vivos dentro da competição e a gente buscar a classificação, que a gente quer decidir a próxima fase com a nossa torcida.
Bom, tá aí a coletiva, né, do técnico Jair Ventura, falando também de arbitragem, né? É um assunto importante a ser comentado, mas a gente tem que destacar também, Michel, que ele fala sobre planejamento para o próximo jogo, força máxima com o que der. né? Ele fala força máxima é time principal, mas também ele não descarta ter que mudar, porque ele não sabe como é que vai estar a condição desses atletas principais.
É, exatamente.
E comente a fala de Fábio Mota, que não deu tempo também de você analisar.
Exato. Sobre o posicionamento de foto, Fábio Mota é corretíssimo, né? Eu tenho particularmente duras críticas a essa gestão, a gestão dessa diretoria, mas era necessário esse posicionamento de Fábio Mota. E ele foi totalmente assertivo. Totalmente. Não tenho que tirar e não tenho que pôr. Fábio Mota agiu de maneira corretíssima. E precisava realmente falar. Precisava expor. O clube precisava se posicionar. E precisava se posicionar diretamente, né, sobre o seu principal representante, que é o seu presidente. Fábio Mota agiu de maneira correta, né? Haja o que houver em termos de punições, se sim ou se não, mas o presidente do Vitória agiu de maneira correta. E sobre a coletiva, e aí, claro, diretamente se fala, o Jair fala sobre a arbitragem, como já falamos aqui, né? A atuação pífia de Bruno Arleu de Araújo. A gente precisa repetir o nome para que fique na memória dos torcedores, e que toda vez que vê esse árbitro apitando, vai saiba que pode vir problemas. Já falávamos sobre isso antes do jogo. Bruno Arleu de Araújo, que prejudicou o Vitória, que marcou um pênalti que não houve em favor do Atlético Paranaense em cima de Viveiros, recolocou o Paranaense no jogo naquele momento em que o Vitória estava superior, estava inclusive em vantagem no marcador. Ele revive o time paranaense naquela oportunidade e acaba prejudicando o Vitória. O Jair Ventura foi enfático nisso, de maneira correta, né? Sem dúvidas, realmente acabou interferindo diretamente, sim, no que foi o resultado da partida, né? E assim, sobre quarta-feira, sobre o próximo jogo, ainda que o Vitória precise lamber as suas feridas nesse momento complicado, né, de perder o jogo, de derrota, da forma que foi, novamente sendo prejudicado pela arbitragem, mas precisa olhar para frente, precisa entender que tem uma competição importante, que é a Copa do Nordeste, mas não pode deixar de olhar para a principal competição, ou a competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, pensar e ver quais jogadores estarão disponíveis e bem fisicamente para quarta-feira, mas sem sobrecarregar esses atletas, sabendo que no sábado já vai ter um outro jogo dificílimo, que é diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no Barradão.
Beleza, vamos lá, quem foi o melhor no Vitória, Reinaldo?
Ah, sem dúvida, Lucas Arcanjo. O Renê hoje também merece um destaque, que é um jogador que, como eu já tinha dito desde o início, ele ataca muito bem aquela profundidade da última linha de defesa do adversário. E hoje não foi diferente. E ele ia fazer até um gol se o cara não desse aquela tesoura nele ali, né? Que até o Jair questionou isso na coletiva. Mas, sem dúvida, Lucas Arcanjo poderia ter sido muito pior.
Que eu não achei tesoura, tá? Tesoura, quando você fecha o cara, pra mim ele deu uma pancada mesmo, pancada forte, mas não achei tesoura. Quem foi o melhor do Vitória, Michel?
Lucas Arcanjo. Foram 7 intervenções na segunda etapa, dentre algumas defesas de grau, de nível, né, um nível de dificuldade elevadíssimo, pra mim, sem dúvidas. Se não fosse Lucas Arcanjo, o Vitória poderia ter saído, talvez, com a goleada, né, da Arena da Baixada nessa noite. Então, sem dúvidas, Lucas Arcanjo, o melhor jogador da partida, não só do Vitória.
Bom, beleza, eu também voto no Lucas Arcanjo, então, né, por unanimidade, Lucas Arcanjo, o melhor do Vitória. Bota 2 áudios aí pra eu pegar o voto do pior. Vamos lá,
boa noite, Eita Pro FM. Boa noite aí, Fábio. Fábio, atos seus imbatíveis. Tem que começar a falar aí, viu? Também, viu? Porque o Vitória tá sendo roubado todos os jogos. E era pra ser vermelho pro cara do Atlético. E outra, Fábio, onde é que tem a CBF aqui na Bahia pra gente apertar isso aí? Os imbatíveis apertar isso aí? Porque não existe, não, pô. Tá sendo roubado demais. O cara era pra estar mais vermelho, pô. Quase quebra a perna do cara.
CBF aqui não existe, irmão. Aqui não, na Bahia não. Aqui tem a Federação Baiana, que você pode cobrar, que é o representante que tem contato direto, né, com a CBF. Inclusive o Ricardo, né, que é o presidente, ele também tinha a obrigação de dar uma entrevista e reclamar sobre o seu clube que é filiado. Era obrigação da Federação Baiana. Mas Ricardo come quieto, né? Tá nem aí. Aí ficar na dele, duvido que ele se meta nessa história, mas que era obrigação dele, era. Era obrigação da Federação Baiana de Futebol, viu, Michel?
Com certeza, Fábio. Concordo plenamente com você, né? Precisa representar também os clubes do estado. E frente à Confederação Brasileira de Futebol, da forma que os clubes aqui da Bahia têm sido prejudicados, a Federação Baiana poderia também fazer o seu posicionamento.
Bom, quem foi o pior no Vitória, Michel?
Olha, pela minutagem, né, que se teve em campo, pra mim, Ramon, tá? Eu poderia votar em Marinho, que entrou muito mal também, mas acabou jogando pouco ali, né, mais no segundo tempo, mas pelo jogo todo, pela minutagem e pelo pouco que rendeu na partida, claro, pode ter questões físicas aí ligadas, né, e falávamos sobre isso também, Ramon, Eric, pode ter as questões físicas ter interferido diretamente na performance desses atletas, mas realmente Ramon esteve muito abaixo, para mim, o pior em campo.
Não que eu discorde do Michel, mas eu vou no Marinho, o cara que chega com a responsabilidade que chega, né, com a pressão que foi de torcida pedir. Bom, o mínimo que se espera é comprometimento. E toda vez que a gente vê Marinho em campo, só o que a gente vê é palhaçada. Tenta forçar uma expulsão, se joga no chão, dá cambalhota, isso pra mim não é comprometimento. Tudo bem que Marinho sempre foi isso aí. Só que naquela época ele fazia isso e resolvia em campo. Agora não. Então, pra mim, Marinho, eu vou tirar essa do Ramon, em virtude de tudo que o Michel citou, e pra mim, esse atenuante aí é que me faz desistir no voto dele. Deixando claro que Eric não foi bem também, né? Alguns atletas poderiam ter rendido. A zaga do Vitória é inexistente. Cacá. Luan Cândido e Kaká são piada de péssimo gosto. Piada de péssimo gosto. Edenilson apagado, mas também não tá na dele, tava improvisado. Mas eu vou votar no Marinho em virtude de tudo isso aí que a gente já citou.
Você citou aí vários jogadores que foram mal, né? O Kaká foi horroroso hoje. Horroroso. Todas as bolas aéreas o Atlético ganhava. Todas. Vitória não ganhou nenhuma bola aérea. E o Kaká, no gol, né? Ele falhou feio. Deixou o jogador cabecear sozinho. Teve um escanteio que o Luiz Gustavo também cabeceou sozinho. E era a dele. Kaká foi ruim. Tá, o Eric muito abaixo, o Ramon muito abaixo, mas eu tô com você, Fábio, o Marinho, tá, pela representatividade dele, foi contratado pra resolver, a gente já sabe da qualidade do Marinho, e ele entra muito mal, ele participou do segundo gol do Atlético, de forma negativa, primeiro ele fez a falta e depois ele deu o passe pra Viveiro fazer o gol, então pra mim, Marinho o pior do jogo.
Beleza, e claro, mas a gente vai soltar mais dois áudios, mas eu quero agradecer de verdade aos principais anunciantes. Daqui a pouco o sorteio do Maná Sushi, 981417114 é o número do Maná Sushi. Peça agora o seu brinde, tá certo? BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Mix Mateus, somos um só coração. Oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque, seu carro 0800-919-1111, digite opção 3. ITS Brasil, excelência em internet. Vamos lá, para poder a gente trazer dois áudios e depois a gente traz aí o sorteio já nessa reta final de jornada. Vamos lá.
Boa noite, equipe Tapão. Deixa meu comentário. Meu nome é Danilo. Os lances impactaram no resultado, sim. O jogo poderia ter sido outro se o pênalti não fosse marcado no primeiro tempo. Na Arena da Baixada, a torcida ela fica muito em cima, já estavam começando a vaiar o Atlético, aí foi marcado o pênalti. Os dois lances, na minha opinião, e da televisão também, foram para expulsão, tanto do Luiz Gustavo, que chutou o jogador do Vitória, e o outro, que foi o carrinho por trás. Foram dois lances realmente que caberia expulsão e o jogo seria outro. Mais uma vez o Vitória prejudicado. E infelizmente o futebol do Nordeste é prejudicado há anos. Nos jogos do Vitória não tem VAR. A impressão que a gente tem como torcedor é que nos jogos do Vitória não tem VAR.
Beleza, valeu, valeu. Obrigado aí pela sua participação. Vamos embora, meu querido Reinaldo Oliveira. Vai trazendo aí os destaques finais do Vitória, o que é que acontece com o Vitória, mas antes, deixa eu dar o vencedor aqui do Manassushi, tá? Vou mandar aqui pro nosso Judásio, final de telefone 3574, Dan. Dan, você foi contemplado, o nosso Judásio vai entrar em contato contigo, é o vencedor do prêmio de hoje, tá certo? Pra gente ir passar dos temakis sorteados hoje do Manassushi. Destaque final do Vitória, Reinaldo.
O destaque final pro Vitória é que o Vitória retorna ainda hoje em voo fretado, tá? O Vitória fretou o voo justamente por conta dessa logística da semana, já que tem na quarta-feira a equipe do Confiança lá na Arena Batistão em Aracaju, 21h30, e no sábado, como bem você falou, um jogo importantíssimo, hoje pela proximidade do Vitória à zona de rebaixamento. A diferença é de um ponto. Só a diferença era de 3 e agora ela é de 1. Tá complicando cada vez mais a vida do Vitória agora no Campeonato Brasileiro. O time retorna hoje ainda, amanhã já acontece a reapresentação e a viagem será na terça-feira com destino a Aracaju, onde joga no, na quarta-feira.
Valeu, um abraço pra você, Reinaldo. Um abraço, vai.
Valeu, Fábio. Um abraço pra você, um abraço a todos que estavam ligados com a gente aqui na Jornada Esportiva.
Um abraço pra você, Michel.
Valeu, Fábio, Reinaldo, a toda a audiência da Itapuã FM, Benews, um forte abraço de gol.
Valeu, Everton Bruno, a todos um abraço, amanhã eu volto às 6 da manhã do Benews, agora a primeira edição.
Apito final. Termina a jornada. Itapuã FM. E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM. É Itapuã FM. Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Cidade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você. Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Nesta quarta tem Copa do Nordeste aqui. O nosso Leão
Vitória
encarando o
Confiança.
Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Cidade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você.
Itapuã. My hands, they're strong, but my knees.
darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what.
Estava com a equipe aí de esporte da Itapuã FM, Arena Esporte Itapuã, e essa jornada esportiva maravilhosa, comando do Zé Eduardo. Estamos chegando a partir de agora aqui na número 1 da Bahia. Itapuã. Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem? Graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na número 1 do seu rádio. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a número 1 do FM. Itapuã FM. começando a partir de agora até as 2 da manhã, o número 1 da sua noite. Na sua. Para você que estava aí com a equipe de esportes da Itapuã FM, essa jornada maravilhosa, comando do Zé Eduardo. Vamos a partir de agora até as 2 da manhã. E eu tenho aqui prêmios pelo 71982589750. Daqui a pouquinho, à meia-noite, a reflexão da meia-noite.
Vem se apaixonar
na sua.
For you is deep and endless as the sea, strong and mighty as a tree. My love for you, my eager heart keeps beating just for you alone. Since the moment it has known my love for you, there'll be no other lips, no other arms, no I do. How could there be and so it will be far beyond eternity, ever faithful, ever true, my love for you. So it will be far beyond eternity, ever faithful, ever true, my love for you, my love for you.
Gesto, um golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar.
Itapuã.
Tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar o dia amanhecer por entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem
companhia. E nos seus olhos me deixo brilhar. Eu vejo que ela estrela fantasia. Mesmo sabendo que ela não